bom dia a todos. É, mais uma apresentação, um caso de repugnante. Ontem, os investigadores da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, aqui de Contagem, realizaram uma prisão de um senhor de 78 anos, um pai de santo, que se aproveitava aí do ritual da sua religião para praticar abusos contra mulheres. A prisão ocorreu na parte da tarde, os policiais ficaram por horas aguardando esse senhor aparecer no endereço e aí conseguiram efetuar essa prisão. São 4 vítimas até o presente momento. Os policiais estão trabalhando aí para verificar se outras vítimas vão aparecer. E importante enaltecer aqui o trabalho da doutora Melina e sua equipe, que foram muito rápidos aí nessa investigação e conseguiram aí efetuar essa prisão, tá? E os maiores detalhes vão ser passados por ela. E eu só gostaria, sim, de ressaltar aí esse trabalho deles aí, que é muito importante esse combate aí aos abusos sexuais aí contra mulheres, né? Não só agressões, todo tipo de violência contra a mulher, né? Porque a gente tem que banir isso da sociedade, tá bom?
Gente, então bom dia. Meu nome é Melina, sou delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher aqui de Contagem. Agradecer a presença de todo mundo. Melina com dois L's, Clemente.
Ok.
Como o doutor já adiantou, então na data de ontem a nossa equipe, né, de investigadores prendeu preventivamente esse senhor de 78 anos. Ele é um senhor, né, assim, de 78 anos, uma idade, né, já avançada. Ele tem cabelo grisalho, ele é branco, é magro. Essas são as características físicas dele. E alguns dias atrás, uma vítima nos procurou na delegacia, informando, né, que foi fazer um ritual nesse centro umbandista que ele possui aqui na cidade de Contagem, no bairro Glória. E nesse centro, ele prometia curas espirituais. Então, essa cura espiritual que elas estavam buscando, né, para enfim, tratar assuntos pessoais, problemas familiares e tudo, seria feito através de um banho. Ele cobrou o valor de R$550 para cada sessão. Uma das vítimas, a primeira a denunciar, chegou aí duas vezes, não é isso, Rafaela? Uhum. Ela foi a primeira vez, não aconteceu nada. Ela achou algumas situações assim estranhas dele fazer o atendimento sozinho e tudo mais. Não era o que ela já tinha feito em outros centros, mas nesse primeiro momento não teve nenhum abuso. Aí já no segundo já aconteceu esse abuso. E esse abuso, o que consistia? Era durante esses banhos, algumas vítimas, ele jogava champanhe na pessoa, pedia para ela ir com o vestido vermelho, rasgava o vestido dela, enfiava o dedo nas partes genitais dela, depois pedia para chupar o dedo dele. Então, assim, coisas horrorosas de fato. Usando disso, falava que precisava encostar na região sensível da vítima para que o trabalho espiritual fosse, né, de fato, fosse realizado de forma concreta, né? Enfim, então, O que a gente quer mostrar nesse caso é que ele abusando realmente da fé dessas vítimas. Uma dessas vítimas ficou tão sensibilizada que ela não queria prestar o depoimento de forma alguma, com muito medo dele fazer algum tipo de trabalho espiritual para ela, né? Porque ela é umbandista e ele sabia coisas a respeito da pomba gira dela, enfim, de fazer alguma coisa que pudesse afetar ela espiritualmente. E ela chegou, inclusive, a tentar suicídio depois que ela sofreu esses abusos. Então, como o doutor também já adiantou, o nosso objetivo levar esse caso, né, veicular através de vocês esse caso para que talvez novas vítimas apareçam. Como aquele caso até mesmo daquele João de Deus, né, que ficou super conhecido, era através do espiritismo, mas através das denúncias várias novas vítimas apareceram, e pode ser que também aconteça nesse caso. Eu acho que é basicamente isso. Ele está preso preventivamente, então, foi encaminhado para o Seresp. E, o crime, né, que a gente a princípio vai imputar para ele é de violência sexual mediante fraude, o artigo 215 do Código Penal. Não é o estupro do 213, o estupro comum, porque nesse caso não houve violência nem grave ameaça, mas ele, abusando, né, da fé delas, usou aí de um meio fraudulento para violentá-las sexualmente.
É violência sexual
mediante fraude.
Qual que é o artigo?
215.
Doutora,
que é a pena?
Dias, sim.
Deixa eu pegar aqui, peraí. Oi?
A senhora sabe há quantos dias?
Sei. Foi quando começou as investigações? Dia...
Maio.
Maio, 28 de maio.
E aí, essa primeira vítima procurou a delegacia.
Isso.
E levou até essas outras vítimas?
Isso. Ela se conhecia. Até porque foi uma amiga em comum que indicou.
Tá.
É dois meses a seis anos a violência sexual mediante fraude. Possivelmente também, eu ainda tenho que terminar a investigação, mas possivelmente um curandeirismo também é possível imputar para ele. O curandeirismo, tecnicamente, é um crime que fica muito ali na liberdade da fé, o que é a liberdade da fé e o que não é. Mas aí, como houve atos contrários aos bons costumes, enfim, atos violentos contra a dignidade sexual, eu acredito que no final das investigações a gente também vai conseguir imputar esse crime a ele. Mas a violência sexual é de fato acontecida.
Essas mulheres, elas se conheciam, uma denunciou e a outra ficou sabendo?
Não, elas se conheciam.
Elas frequentavam o mesmo local?
Isso, porque uma amiga comum indicou esse centro para as quatro.
São quantas vítimas ao todo?
Quatro.
Pelo menos quatro.
Ao menos quatro. Quatro que já foram ouvidas, que consta na investigação. A gente também, ele mantinha contato via mensagem de WhatsApp com essas vítimas, ele tentou estreitar esse relacionamento, principalmente depois desse primeiro banho que essa primeira vítima fez, ele tentou ficar meio que preocupado com ela, mas como que você tá, você melhorou, pedia para ela mandar foto para ele, tentou estreitar essa relação, foi até por isso ela também indicou uma pessoa nesse meio tempo, e acabou que essa vítima foi, não deu tempo dela avisar quando ela tinha sido abusada, e então ele usava de todos esses meios. Mas eu ia falar mais uma coisa, o que que era? Sem ser do WhatsApp? Esqueci. Mais alguma coisa, Rafael?
É que da primeira vez que ela foi, ela não sofreu esse abuso.
Isso. Assim,
por isso que ela indicou que ela não tinha sofrido.
Agora, mas viu, né? Que denunciaram juntamente?
Então? Não, separadamente. Inclusive.
De 28 foi a primeira também.
De 28 foi a primeira.
Isso. A parte de 28 chegou o caso. Agora, doutor, os abusos eram os mesmos para as quatro, sempre durante o banho,
isso.
E toque genital,
isso. Mesmo modus operandi, jogava, numa delas jogou um champanhe, ele sempre sexualizava o ritual, de alguma forma, colocava o dedo na vagina, no ânus, passava a mão nos seios, pedia para chupar o dedo dele, pedia para fazer cara sexo, por aí.
E o que que ele fala, doutora?
Então, ele nega, né, Rafaela? A todo momento ele negou os fatos, falou que faz parte do ritual, que elas interpretaram de forma errada o que ele fez. Mas assim, ele nega, né, de ter colocado o dedo, as coisas mais incisivas. Ele fala que faz parte do ritual ficar, por exemplo, nua, jogar alguma bebida, alguma coisa nelas. Então, esse é o argumento que ele usa.
Ele tem 78 anos, ele já tinha passado?
Não.
Nem assim?
Não tinha, né? Tinha.
Mais ou menos quanto tempo ele... já pratica esse crime?
Então, as denúncias dessas vítimas foi esse ano, mas a gente fica sem saber, né, se pode ter, porque esse centro já existe há muito tempo.
Pois é.
Você sabe, Alisson, quanto tempo que o centro existe?
35 anos.
Quem
faz
esse
trabalho? 35 anos. Eu tive um local mais cedo, um vizinho me falou que, nossa, os votos, o telefone celular que é feio, né?
É um negócio que
aquele. Inclusive, ele falou que a casa tem dois anos que está lá. Pode ser aqui?
Sabe, Alves?
Então, a informação que ele passou pra gente é que ele estava lá há 14 anos. Tá? Então.
Mas há 35. Mas há 35 faz. Ele pratica esses rituais umbandistas.
E ele foi preso no Glória, mas senta no Nova Branca.
O Nova Branca, exatamente.
Doutora, a senhora falou que ele atendia sozinho, segundo as vítimas. Ele também pedia para essas vítimas, cada uma sozinha, e 550 era cada sessão.
Isso.
E tinha, assim, um número mínimo de banhos também?
Não sei, não, até aí sim, só não sei a questão do número de banhos. Alguém comentou?
Ele dava banho no chuveiro, jogava ébola, dava banho na bacia.
Mas alguém comentou se tinha um número mínimo?
Não. Tinha 3 bacias.
Não sei.
Ele falou que o trabalho era contínuo. Tanto
é que. É a quantidade necessária para que a pessoa se
desculpe.
E a gente, durante as investigações, a gente buscou imagens também no local e a gente visualizou as vítimas entrando, de fato, sozinha lá no centro dele, né? O que coaduna aí com a palavra delas.